você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Então, falarei em primeira pessoa.
É, então, quando a pessoa ela tem essa ideia de que existe um meio que propicia ela a mudar de hábito, é muito mais fácil. Né? Agora, existem coisas que as pessoas se sentem obrigadas a fazer. Então, eu preciso fazer exercício. Só a palavra preciso já está dizendo que eu não quero.
É.
Né? Que é diferente do que eu quero e eu vou. Né? Eu preciso fazer. Preciso porque eu tenho uma necessidade que não é da minha. É uma necessidade fora.
Mas deveria ser... Susan, eu já vou ler tua pergunta, tá? Eu vi que ela... Eu vou até usar o microfone ali da Loura, é uma pergunta grande. Eu já vou aí fazer tua pergunta. Mas, e aí eu esqueci o que eu ia falar, porque é uma coisa que eu preciso é melhorar minha memória. Aqui não melhorou nada, não. É, esqueci.
Vamos fazer um programa só para melhorar a memória.
Gente, eu preciso melhorar a minha memória.
Com técnicas de melhorar a memória.
Que horror, João.
Ai, você fez assim. Não fala isso não, que eu já comprei até o remedinho da memória. Ginseng. Não sei o que lá. Ah, esqueci o nome.
A gente fala do preciso, mas eu esqueci, Susan. Vou ter que ler essa pergunta agora, porque eu esqueci completamente. Eu vou lá, porque ela...
Vamos ler a pergunta agora.
Vamos ler. Então, vamos lá. A Susan falou que... Estou feliz. Consegui iniciar caminhadas no início do ano passado, depois de descobrir que estava com pré-diabetes. E tenho conseguido manter a caminhada. Aliás, tento caminhar todas as manhãs.
Perfeito.
Passo o resto do dia mais disposta e feliz. É muito bom. Sobre doces, não compro no supermercado. Assim, se a vontade vem, não tenho em casa. E é isso aí. Até queria falar uma coisa sobre isso.
Mas não.
Primeiro, obrigada, Susan, aí, pela participação. Um beijo para você. Saudade. É, isso é interessante, né? Na minha casa só tem comida saudável, não tem doce. Mas aí quando eu vou na casa da minha mãe, eu como a geladeira inteira, o armário inteiro, todos os doces, como miojo, como tudo. Então, seria meio que o meu gatilho, como eles chamam aqui de deixa, né? É ir na casa da minha mãe, mas eu não posso deixar de ir na casa da minha mãe. Então, eu tenho que dar um jeito de, né, colocar que é muito mais saudável para mim não comer essas coisas, ainda mais da forma que eu faço, que daí parece uma compulsão, né? Não come nunca, chega na casa da mãe e come a geladeira inteira. Não, né? É, Djalma, e como que é? A gente falou rapidamente, né? Como é que... E ainda no quesito comer, porque eu vejo que muito dessas promessas estão relacionadas à alimentação saudável ou à quantidade de alimentação. Mas qual que é essa linha tênue para a pessoa saber que ela tem o controle ou que é uma compulsão?
Veja só.
E já vou fazer a pergunta do Fábio e da Pri.
Olha só, quando você tem a compulsão, normalmente a compulsão não vem sozinha, vem com um grande nível de ansiedade. Sabe? Isso é a maior diferença que a gente vê entre a pessoa quando ela tem um controle disso ou ela tem uma compulsão. A compulsão, ela gera uma ansiedade, que essa ansiedade faz com que aquele comportamento venha de maneira que ela não queira. Outra coisa que é sinal é a culpa que eu sinto depois que eu faço o ato,
entendi,
a coisa. Entende?
Entendi.
Quando eu tenho um controle, eu falo assim, bom, eu tô aqui, não tô comendo doce, tá? Então, por exemplo, eu não quero comer doce essa semana. Dá uma vontade louca de comer doce. Aí eu posso verificar se, de repente, uma passa ou uma fruta seca me alimentam com aquilo. Entendeu?
Uhum.
E eu falar, ou então eu falar, poxa, tá tão vontade que não adianta, eu vou comer um pedacinho e vou ficar, sabe? Eu posso ter controle e talvez ficar mais tempo sem aquilo. Tudo bem, mas aquilo não me gera culpa porque eu tô com a ação em cima. Agora,
entendi,
quando a pessoa, ela gera culpa porque ela fez... Depois, porque é o seguinte, ansiedade. Ansiedade é a adrenalina que está no corpo, certo? Para limpar a adrenalina, eu preciso de serotonina, dopamina e outras inas aí no cérebro. Mas principalmente essas duas. O corpo, o cérebro, né, e a mente da gente, ela vai buscar esse aumento da serotonina e da dopamina através de algum escape que eu dê. Para algumas pessoas é o alimento, né? Então eu como doce, muitas vezes não é porque eu preciso do açúcar somente, é porque eu como porque aquilo aumenta a minha serotonina. Quando a pessoa come muito doce, por isso que tem que ver, muito legal esse tipo de coisa, quando a pessoa come muito doce, às vezes as bactérias do intestino dela já estão adaptadas para aquele tipo de açúcar. Então precisa também mudar toda, dar um tempo para essa mudança da flora intestinal, para não sentir tanta vontade de comer doce. Por isso que às vezes quando a pessoa tem que comer doce, a gente tem que fazer alguns exames, tem que tomar algumas coisas, alguns suplementos. Dizem que,
né,
o cromo, ele faz isso, né? Então a gente tem que ver com o médico. Os probióticos, para ir mudando a vontade de comer doce. Existem bactérias,
por exemplo. Porque as bactérias ficam assim, né?
Existem bactérias que produzem, por exemplo, aumentam a produção de serotonina e dopamina. Então, se eu tenho uma alimentação mais saudável com probióticos, eu vou ter menos ansiedade. Isso é comprovado cientificamente. Eu vou ter menos ansiedade. Então, muitas vezes, a compulsão não é uma questão só psicológica, sabe? É uma questão biológica que se torna psicológica, porque a pessoa fica se culpando e não controla.
E é um ciclo, né? É um ciclo vicioso, que daí não tem. Você tem que romper com o nutricionista, daí, pelo que eu estou entendendo.
Exatamente.
Né?
E aí a mudança do alimento, imagina as bactérias tudo querendo doce, né? E gerando isso, porque gera muito desejo para a gente. E imagine isso gradativamente sendo rompida essa pressão da bactéria, né? Então a gente vai mudando, por isso que as mudanças de 3 meses, de, né, que eles botam essas datas, são necessárias para toda essa mudança bio, psico, sociocultural. Nossa,
é muita coisa. Eu vou ali só ver mais uma pergunta, mas eu vou já falar aqui a do Fábio. O problema está nos tamanhos das promessas que nos impomos. Exato. Se a promessa for possível de ser cumprida, aos poucos começamos a ter nossas recompensas. E não é só o tamanho, é bem o que você falou, né? Eu quero ser feliz, eu quero mudar a minha... A gente também coloca muitas metas ao mesmo tempo agora, né?
Sim, e são metas, muitas vezes, gigantescas, como eu falei no começo, que não depende só de mim, né? Ser feliz é tão genérico. Se tivesse um gênio da lâmpada e falasse assim, aí você pedisse pro gênio da lâmpada, eu quero ser feliz... Acho que o gênio da lâmpada morreria, né? Porque ele não saberia o que fazer com isso. Entende? Então, o que a gente tem que fazer, né? Existe um livro chamado... Se não me falha a memória, o que eu vou duvidar... é um livro chamado... Mude Seus Hábitos, ou Mudança de Hábitos.
O Poder do Hábito,
o poder
do
Charles
Duhigg.
Poder do Hábito,
esse, né? Aquele amarelinho com as coisas.
O Poder do Hábito, ele traz uma coisa interessante, sabe, que fala nisso aí. Fala dos hábitos que a gente tem e as mudanças dos hábitos. Então o autor, ele fala assim, que quando nós queremos mudar um hábito, nós devemos começar pelas coisas pequenas. Porque é uma coisa interessante, né? Então, por exemplo, se eu começo pelas coisas pequenas, as grandes ficam mais fáceis. Entende? Então, o erro da gente de fazer essas promessas que nós não cumprimos é que pedimos coisas muito grandes, como o Fábio falou. Nós queremos a coisa pronta, o final, o resultado final, né? Então, por exemplo, a pessoa quer emagrecer 10 quilos em um mês, né? 10 quilos por mês prejudica até a saúde da pessoa, caso ela consiga fazer isso, né? Mas se ela fala que vai emagrecer, por exemplo, 500 gramas todo mês, né? É uma meta viável, não é tão difícil, e aí ela vai mudar com a caminhada, com a alimentação, para chegar àquela meta. Se ela consegue a meta de 500 gramas, né, se tudo der certo, né, que talvez não dependa só dela, às vezes ela está tomando uma medicação que aumenta o peso, tem uma série de coisas, né, ela vai se sentir muito feliz. Se ela perdeu mais 600 gramas, ela vai se sentir muito motivada.
Sim, né?
Agora,
sim.
Se ela bota 10 quilos e perdeu 2, ela vai se sentir completamente desmotivada.
Mas o Márcio Atala estava falando isso, que ele tinha um aluno, né? E daí, depois de 10 dias indo, né? Ele estava como personal do cara, acompanhando e tal. 10 dias depois, o cara virou para ele e falou assim, que decepção, eu achei que você fosse um profissional melhor. Porque 10 dias e eu não percebi mudança nenhuma.
Nossa Senhora.
Então, assim, as pessoas querem realmente o passe de mágica, né? Vou ali de novo, porque...
Você sabe que eu chego isso quando as pessoas fazem promessa da terapia, né? Esse ano eu vou começar a fazer terapia porque eu quero resolver tal coisa.
Aqui.
Viu?
É.
Eu vou começar a resolver tal coisa. Aí vai na primeira sessão, aí na segunda sessão chega lá e fala assim, e aí, como é que foi a terapia? Eu falo assim, não foi nada, não mudei nada. Eu falei, opa.
Como é que...
Tá na segunda sessão.
Como é que você não conseguiu fazer a pessoa mudar, Tchalma?
Não mudei nada. né? Ainda não mudei nada, ainda continuo com tal coisa, com tal sintoma. Falei, sim, né? Quantos anos você tem esse sintoma?
Imagina.
Né? Eu falei, pô, se na primeira sessão você curasse aí, eu mudaria até de profissão e ia ser curador.
Curandeiro.
Curandeiro.
Mágico. Eu acho que, não sei se é Lelis, é 72. É, ela pergunta assim.
Lelis.
Ah, desculpa.
Vamos ver se é.
Quando o vício deixa de ser prazeroso e passa a ser mecânico, qual a atitude?
É a partir do momento que você não consegue parar. Né? Ele deixa de ser prazeroso e começa a ser mecânico quando você diz, eu vou parar, e não consegue. Né? Nós temos um grande problema hoje em dia, e eu já falei isso no programa várias vezes e tem aparecido cada vez mais no consultório, é a questão das pessoas viciadas em jogos de azar. Né? E os jovens viciados em jogos de azar, por causa dessa abertura que tem desse jogo de bets, de essas coisas todas que tem aí, né? Então as pessoas jogam e aquilo é prazeroso, jogar aquilo, ganha 100, ganha 50 e tal. O Brasil está sendo o segundo lugar do mundo com mais se jogam jogo de bets. Então nós vamos ter brevemente, se já não temos isso, uma quantidade imensa de jovens viciados em jogos. E o vício de jogo é comparado ao crack, né? É muito difícil tirar e é para a vida inteira. Então, isso tem um alerta. Quando isso torna dor, quando a pessoa começa a perder, um exemplo desse jogo, quando ela perder e ela quer parar de jogar e não consegue. Ela não consegue parar muitas vezes. Né? Parece simples para quem não joga, de você não jogar para não perder dinheiro. Mas para essas pessoas é desesperador não jogar. Né? Então as pessoas vêm com sentimentos de suicídio, com situações de perdas terríveis. É terrível. Nós temos aí, criando por causa dessa abertura dos jogos, nós temos uma bomba relógio que vai explodir na saúde mental de jovens aí, por causa de jogos. Né? Então, qual a partir do momento que se torna viciante? Quando a pessoa quer parar, ela não consegue. E aí a gente tem que tirar celular, tem que tirar dinheiro da pessoa, tem que tirar tudo, porque qualquer dinheiro que ela ter, sim, ela vai gastar.
Ela vai usar isso, né? Como é que a pessoa... Foi muito bom, assim, quando eu consegui ler naquele livro Essencialismo, quais seriam as estratégias para determinar o que é prioridade, né? Então, você identifica as prioridades e a partir da... A prioridade, e aí você começa a caminhar por ali. Muitas vezes eu vejo as pessoas tão, assim, com tanta esperança de ter um ano diferente, seja porque não, né, o que aconteceu em 2023, ou essa chave que vira de mudança de ano, você fala assim, não, vou fazer tudo diferente. Como é que a pessoa vai conseguir identificar... Qual que é a... Você falou assim, de começar pequeno. Mas às vezes a pessoa, assim, ela precisa realmente fazer atividade física, porque ela... Vamos supor, a pessoa está obesa. Então, ela precisa fazer atividade física. Ela precisa comer saudável. Uhum. Ela precisa mudar vários hábitos. Como, e ela fica perdida. Essa pessoa não sabe por onde que vai começar, porque realmente tem que dar uma reformulada em tudo. Como é que ela faz?
Veja só, na psicologia comportamental, cognitiva, principalmente a comportamental, ela traz uma mudança de um determinado comportamento com aproximações sucessivas. Ele usa esse termo. O que é aproximação sucessiva? Eu vou devagarzinho chegando ali até onde eu dou conta, sabe? E eu vou fazendo isso gradativamente e vou aumentando isso. Então, por exemplo, sei lá, eu quero mudar meu comportamento de medo de elevador. Aí, aos pouquinhos, eu vou me aproximando do elevador, vou entrando, entro um andar e assim sucessivamente. Vou devagarzinho, né? Para essas mudanças de hábito, também é assim, né? Então, por exemplo, eu tenho que ter claro qual é o objetivo, o que eu quero alcançar. Então, por exemplo, a pessoa está obesa, ela quer ou precisa emagrecer, certo? O que ela pode fazer? O que é possível para ela fazer, em primeiro lugar? Ela sabe que ela quer chegar a emagrecer e talvez ela tenha a meta de perder lá os 10 quilos, por exemplo. Mas o que eu posso fazer? O que é dentro da minha realidade hoje? O que é fácil tirar para mim hoje? Né? A pessoa, quando ela se boicota, ela fala nada, é tudo muito difícil. E essa palavra do difícil, é difícil.
Não consigo, não consigo.
Já é o boicote, né? Mas eu não consigo e tal. Mas existem coisas que ela pode tirar. Então, ela, por exemplo, se ela passa por uma observação na vida dela, normalmente a pessoa, no caso da comida aqui, ela tem a comida compulsiva. Às vezes ela come e nem nota que comeu. Ela vai lá, blum, bota na boca um pedacinho, vai provar, né? Então, o que ela pode fazer? Uma, ficar mais atenta para esse tipo de coisa, entende? É devagarzinho, né? Outra coisa, não vou deixar de comer um determinado tipo de alimento. sei lá, chocolate, ou bolo de chocolate.
Nossa, mas é...
Né? Um exemplo, bolo de chocolate, ou então sorvete. Vou tirar o sorvete, só o sorvete. Entende? E tento modificando assim aos pouquinhos. Então, essa semana eu tiro o sorvete. Tá bem, como é que eu fico? Na outra semana consigo? O que mais que eu posso tirar daquilo ali? A caminhada. Eu vou caminhar, né? Então, às vezes a caminhada é a preguiça de sair, a vergonha de botar uma roupa. Tem uma série de coisas que faz a pessoa não ir. Mas, por exemplo, se eu vou caminhar duas quadras, né, a minha volta, eu pego, saio e vou as duas voltas, faço as duas quadras, volto para casa, eu tenho que me dar uma recompensa. Só que uma recompensa, claro que não vai ser daquilo que eu tirei,
não vai,
né?
Ser chocolate, né?
Um sorvete de chocolate, né? Então eu me dou uma recompensa, sabe, uma recompensa que eu posso ser legal, ou eu posso com aquilo fazer algum tipo. Eu tenho que escolher as recompensas que são legais para mim. Ah, e nesse momento eu vou descansar, ou nesse momento eu vou comprar alguma coisa para mim, ou nesse momento que eu caminhei eu vou fazer alguma coisa prazerosa, uhum, para mim naquele momento, né, que não seja comer, obviamente, nesse caso. Então, né, eu faço isso, né, e sempre me dou a recompensa, eu começo a me recompensar, entende? Né? E com a recompensa, porque eu consigo, eu vou e faço, consigo. Então faço três quadras, e assim vou aumentando gradativamente, né? Outra coisa que é legal, como eu falei, o meio, vou achar pessoas que possam caminhar comigo. Isso ajuda,
é importante
também,
né? Para muitas pessoas, né? Precisa da companhia.
Né? E às vezes entrar em alguns sites, deve ter sites aí de pessoas que caminham, né? Antes de participar de uma corrida, por exemplo, né? Então, as pessoas caminham, porque umas pessoas dessas, por exemplo, um exemplo dessa de perder peso, ela já se compara demais com os outros normalmente. Então, por exemplo, se ela for para um local que todo mundo está correndo de algum tempo, ela vai olhar lá, vai se comparar, vai se achar a pessoa mais gorda perante pessoas magras, já não vai, né? Então, ela pode buscar pessoas que possam caminhar com ela. Uhum. Né? Buscar algum tipo, às vezes existem alguns clubes, alguns grupos mesmo, né? E se não tem, deveria criar grupos desses. Estou indo caminhar, quem quer caminhar comigo? Né? Só caminhada, né? Então eu começo a criar esses pequenos grupos, que isso vai motivando, que é diferente de uma pessoa passar na sua casa e falar, vamos hoje, você vai.
É, eu estava vendo também, não lembro quem que falou, de uma dica que, assim, se você está se propondo, que nem a Susan falou aqui, então é caminhar toda manhã, isso, à noite já deixar a roupinha ali pronta, porque você acorda, já vê a roupa, opa, você não tem aquele movimento assim, tem, já, a vontade já não está assim 100%, né? Então você olha para a roupa e fala, não, já facilita, põe a roupinha, fala, vou caminhar. Porque mesmo eu que tinha o hábito, né, agora eu dei uma parada, mas que tinha o hábito de ir na academia todo dia, eu não ia todo dia feliz e contente, tinha dias que eu ia porque eu não queria, assim, não, preciso manter essa rotina. Mas tem dias que a gente não está afins mesmo, né? E aí precisa arrumar um...
Vamos dar um exemplo meu, né? Eu gosto da academia, entre aspas, né? Eu gosto da academia, mas não gosto de algumas coisas que tem na academia. Por exemplo, academia cheia, não gosto. Às vezes a música me irrita, sabe? Eu gosto de ficar conversando na academia, então é difícil para mim, entendeu? Porque as pessoas não querem conversar, eu fico conversando, me sinto sozinho. Aí se a pessoa bate papo demais, também me atrapalha, então não quero. É difícil. Então, o que que eu comecei a fazer? Ano passado eu falava, não, tem que ficar uma hora na academia. Aí eu ficava lá uma hora correndo atrás do instrumento, esperando na fila. Aquilo me irritava de tal maneira que eu saía ansioso da academia. Sabe? Aí eu comecei, esse ano, nas minhas promessas, eu mudei. Então, comecei a fazer o seguinte. Vou à academia, mas vou fazendo partes do corpo. Dividi o corpo em várias partes. Então, hoje só trabalho perna. Aí, quanto é perna? Quatro aparelhos. Trabalho quatro aparelhos e vou embora. Se eu quiser ficar mais, eu fico. Mas já matei, né? Já tá pago, né?
Tá pago.
As quatro. Vou trabalhar só braço. E aí, eu comecei a ir todo dia. Sabe? Ou, se faltasse um dia, eu disse, amanhã não posso perder, porque amanhã é trabalhar costas. Entende? Em vez de eu ficar uma hora lá dentro, eu fico o tempo necessário para fazer as costas. E se eu quiser ficar mais, e aí me surpreendi, eu comecei a ficar um pouquinho mais, né? Né? Então, e essa divisão que eu fiz, acho que funcionou para mim, funcionou muito bem.
Eu vou usar o seu exemplo, né? Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa, porque eu não tô conseguindo, não com muita vontade de voltar, não. Aí eu vou dividir em mais partes. Então, eu vou um dia só para treinar a perna esquerda.
É isso.
Aí eu fico um pouquinho. Outro dia eu fui só para conversar. Conversei com as amigas lá e voltei para casa feliz e contente.
É.
Né? Mas eu vou retomar mais
mas leve. Mas é interessante. Pra mim funcionou isso. Bem isso aí, né? Porque eu fico menos tempo, eu fico uns 40 40 minutos, talvez, né, eu fico menos tempo e tenho aquela sensação. Uma outra coisa que eu fiz, às quartas-feiras eu tenho um paciente que ele treina na academia que eu treino, né? E ele falou assim, já nos encontramos na academia algumas vezes, só que a gente faz à noite. Aí nós marcamos agora, ele vai para terapia, da terapia a gente sai, nós dois vamos para academia. Então tem uma companhia toda quarta-feira à noite, estou na academia. Aí com ele eu fico uma hora, que eu fico conversando, eu distraio, né? Sai doído. No dia seguinte não consigo nem andar, mas. Né?
Ô Djalma, e aí, assim, até você falando do consultório, né? Quais são as promessas que você mais ouviu assim no consultório neste ano?
Esse ano foi um ano que começou diferente, sabe? Então, assim, o ano passado, o que foi trabalhado no consultório muito foi a questão, assim, de preponderante, foi a questão da solidão, sabe? As pessoas buscaram e querendo mudar de vida para não se sentirem tão solitárias, né? Como eu tendo muitos homens, tenho mais homens, assim. O ano passado teve muitas separações, né? Sim. Muitas separações. Sim. Então, muitos homens se viram sozinhos, e mulheres também se viram sozinhas, né? Nesse final de ano, é difícil e tudo mais, e resolveram trabalhar-se a si mesmo para estarem melhores, né? Então, aquele combo todo de ir para academia, fazer terapia e tudo mais. Este ano, as pessoas estão tentando se livrar dos medos, eu senti isso no começo do ano, né? Então, também com essa questão da solidão, que é muito grande, né? Então, tem pessoas buscando porque está com dificuldade de relacionamento, tá de relacionamento de amizades, né? Que é difícil, sabe? E essa questão de livrar do medo. Talvez esse ano, 2024, vai ser isso. Nós precisamos nos livrar dos medos, sabe? Chega de medo, né?
Chega de medo, porque ele paralisa, né?
Paralisa, é.
Desculpa, então, mas assim, quais são os
as
medos?
As promessas foram essas, né?
Foi medo da solidão ou outros medos?
Medo de si mesmo, né? Nós vivemos assim, como dizia Cazuza, né? Cazuza não, Renato Russo. O futuro não é mais como era antigamente. Então, antes nós tínhamos aquela ideia de um futuro maravilhoso, legal, bacana, né? Hoje em dia não temos mais essas ideias, até porque vivemos numa sociedade cercada de medo. O medo vende muito, muito, muito.
Sim,
né? Então, nós temos medo de enlouquecer, temos medo de morrer, temos medo de adoecer, temos medo de ficarmos sozinhos, temos medo de envelhecer, temos medo de não conseguirmos ter dinheiro suficiente, temos medo do olhar das pessoas, temos medos. E esse medo vende demais. Toda a nossa sociedade, ela está cada vez se voltando mais para o medo, né? E para as coisas que são vendáveis no medo. Então, o medo, ele permite que um shopping, por exemplo, cobre R$30 de um estacionamento, porque lá dentro você está seguro, né? Vende muito. O medo faz com que você fique no shopping trancado sem ver sol o dia inteiro, porque é mais seguro, né, do que a rua. A rua é perigosa, a rua é, né? Então, nós, seguranças o tempo todo, câmeras em todo lugar, situações. Então, nós vivemos uma sociedade de medo muito grande, né? E isso está vendendo cada vez mais. Então, a nossa sociedade está estruturada no medo. Sair disso é muito complicado, porque isso já começa a afetar a gente em todos os modos, né? Então, quais
sem
são os medos?
Sem contar o medo do julgamento alheio, né?
Exato.
Dessa coisa da exposição.
Ser cancelado.
Exato.
Né? Então, esses medos que são muito grandes e muito fortes, tá? Nós precisamos nos livrar dele. Então, as pessoas, de certa maneira, têm buscado isso um pouquinho, sabe? Através do pânico, por exemplo, que é um medo mais generalizado, através de tentativa de mudar a sua vida, sabe? Através de perder o medo de estar sozinho, medo de estar bem consigo mesmo, sabe? Então é isso.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.